Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Rodrigo Gabriel dos Santos, de 9 anos de idade, morreu durante um incêndio na própria casa na noite de domingo em Telêmaco Borba, aqui nos Campos Gerais. O menino tinha paralisia cerebral e síndrome de West, doença rara relacionada a epilepsias que limitava a mobilidade dele. De acordo com a Polícia Militar, a criança estava sozinha na residência quando as chamas começaram. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O incêndio aconteceu por volta das 10 horas da noite na rua Santa Efigênia, que fica no bairro Monte Belo. A casa onde o menino estava era de madeira e ficava nos fundos de outra residência onde, segundo a polícia, estavam familiares dele. O fogo, segundo a PM, consumiu rapidamente a casa de madeira. A mãe ainda tentou entrar na casa para salvar o filho, mas sofreu queimaduras nos braços e no rosto. Apesar dos ferimentos, ela recusou atendimento no local. Segundo as informações da Polícia Civil, a corporação já sabe o que ocasionou o fogo e qual é o foco das investigações. Só que, em nota, a assessoria disse apenas que aguarda o resultado de laudos periciais que devem colaborar com o esclarecimento das circunstâncias do incêndio e que testemunhas também serão ouvidas ao longo da investigação. Rodrigo Gabriel foi encontrado morto já no local e encaminhado ao Instituto Médico Legal. A família aguarda aí informações adicionais para tentar entender também mais este fato, um menino de 9 anos que acabou falecendo e que possuía deficiência, estava sozinho, segundo as investigações, numa casa aos fundos de outra casa, esta casa de madeira que foi tomada pelo fogo, Joyce.
Obrigada, Emanuel. E a gente segue agora no CBN Paraná com a informação do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Por lá, uma dianista planejou o roubo contra o Mendoza e os comparsas dessa dianista tentaram, inclusive, asfixiar a vítima. Marcelo, conta aqui pra gente. Bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. A Polícia Civil do Paraná, por meio do Grupo de Diligências Especiais da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, esclareceu um roubo que aconteceu ainda no final de semana, que teve como vítima uma idosa de 81 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens armados invadiram a residência e teriam tentado asfixiar a vítima com um travesseiro, a tentativa de sufocá-la, e fugiram levando joias, um celular e um tablet. Imagens de seguranças, de câmeras de segurança, auxiliaram na identificação dos suspeitos. As investigações começaram logo após o crime. Um dos envolvidos, que foi localizado ontem, confessou a participação no assalto e revelou os nomes dos comparsas. Na sequência, outro suspeito foi preso em uma casa ao lado da companheira dele, que era esta que trabalhava como diarista na casa da vítima. Segundo a polícia, por ela trabalhar na casa da idosa, repassou informações sobre a rotina da vítima e ainda entregou as chaves do portão e da residência aos criminosos, facilitando a entrada deles no imóvel. Um dos brincos roubados foi recuperado. O celular levado, um iPhone, já havia sido vendido e foi localizado com um quarto envolvido, que acabou preso por receptação. Ao todo, três pessoas foram presas e responderão por roubo. As investigações continuam para recuperar os demais itens subtraídos que ainda não foram localizados e também identificar possíveis novos envolvidos. Joyce.
Obrigada pelas informações do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Agora a participação é da Brenda Caramaschi, da CBN Maringá. Uma empresária de Apucarana montou uma verdadeira logística para salvar uma seringueira centenária. Conta também para a gente, Brenda. Bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente, é isso mesmo. Essa empresária, Joselene Emmer, ela mobilizou uma verdadeira operação logística para resgatar essa seringueira centenária que fazia parte da memória afetiva da família e de muitos moradores de Apucarana. A árvore, por décadas, foi um símbolo ali no cemitério municipal da cidade e acabou caindo por falta de manutenção. Ela estava sendo cortada para virar lenha e foi aí que essa empresária decidiu agir. Ela não suportava a ideia de ver aquela árvore sendo descartada e, mesmo sem apoio público, ela bancou sozinha a operação de resgate. Contratou dois guindastes, um caminhão, uma escavadeira, isso tudo para transportar os 25 mil quilos de tronco, de raízes da árvore, até a chácara da família dela. Essa ação parece improvisada, mas foi super planejada, teve muito empenho, um custo de cerca de 10 mil reais e todo mundo achou que ela fosse só deixar lá a caída, mas a ideia era replantar essa árvore e dar uma nova chance. Deu tão certo que a árvore foi rebatizada de Esperança. Ela foi cuidada, plantada ali em solo fértil, irrigada, e agora as raízes já estão chegando a 4 metros de profundidade. A árvore, inclusive, já começou a brotar novamente. Tem alguns rebentos nascendo ali dos tocos que foram podados, e isso quer dizer que tem vida nova nessa árvore. Uma ação de uma moradora que acabou resgatando esse símbolo da cidade e mostrando que sim, dá para a gente fazer diferente, né? E contra as expectativas, mesmo para trazer uma nova vida, uma nova esperança, como ela deu o nome dessa árvore, que foi referência para quem visitava ali o cemitério de Apucarana por tantos anos, Joyce.
Obrigada, Brenda, por esse compartilhar, né, essa ação que aconteceu por aí. Também são essas iniciativas que chamam a nossa atenção. E o que falar, então, de iniciativa? Como essa verdadeira febre do morango do amor, hein? A procura pelo morango fez o preço, inclusive, da fruta disparar na Ceasa, em Londrina. Gente, o valor negociado pelo quilo do morango pelos atacadistas, né, em Londrina, saltou nos últimos 15 dias, de R$ 25 para R$ 40. É, quem quiser comer o morango do amor, que arque com o preço, não é, João Gabriel Rodrigues? Bom dia.
Bom dia, Joyce, bom dia a todos os nossos ouvintes. Exatamente, essa febre que ganhou as redes sociais nos últimos dias, uma febre que já tem movimentado em muitos mercados a procura de morango. O morango do amor trata-se de uma sobremesa coberta por brigadeiro branco e uma calda de caramelo, bem semelhante à já conhecida, tradicional das festas juninas, maçã do amor. De acordo com os engenheiros agrônomos aqui da Ceasa em Londrina, a busca pelo doce fez dobrar praticamente o valor do quilo da fruta, que é negociado aqui pelos atacadistas, e saltou nesses últimos 15 dias de R$ 25 para R$ 40. A caixa já tem 1,5 kg. A sedução exercida pelo doce da moda do país, que foi popularizado aí nas redes sociais, fez com que o valor do morango aí aumentasse ainda mais. Porém, os engenheiros agrônomos aqui do Ceasa tranquilizam os consumidores, as confeiteiras que estão em busca do morango, porque a região não corre risco de ficar desabastecida. Como resultado do salto da procura da entressafra paranaense, o morango se tornou essa obsessão nos mercados. E aí vem uma curiosidade. Já outras frutas, como maçã, laranja, goiaba e uva, que têm menos procura, estão com preços mais baixos. Aqui em Londrina, o morango do amor, essa sobremesa, pode ser encontrada entre R$ 8 e R$ 25. São valores aí que é necessário pesquisar para experimentar essa sobremesa. Joyce, eu volto com você. Já experimentou já o morango do amor?
Você acredita que eu não experimentei? Eu estou vendo todo mundo nas redes sociais, tenho percebido o movimento, vi que tem algo similar aí já no mercado, mas eu acho que eu vou ter que fazer isso para poder comentar com todos vocês, falar com propriedade, né, João? Obrigada pelas informações, espero não pagar tanto assim. E este foi o CBN Paraná de hoje, conectando mais uma vez as CBNs em Curitiba, em Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.